objetivamente dado resposta às necessidades. Há atropelos tremendos todos os dias, à vista de todos e à vista do Governo, e não há consequências. Milhares de mulheres estão a sentir entraves reais, com consequências diretas na igualdade, mas quanto a isso não existe intervenção e mantêm-se os abusos e arbitrariedades. Para mais, é a própria administração pública que mantém trabalhadoras na precariedade, como acontece em cantinas do Estado e em setores como a limpeza ao serviço das instituições públicas, tal como está a estimular o regresso a casa com o teletrabalho de funcionárias públicas. No mesmo sentido, e porque a igualdade só é efetiva se corresponder a efetivas condições para o bem-estar, à igualdade de oportunidades, e isso só se consegue com o desenvolvimento e combate à pobreza e à exploração, deixar ainda uma consideração sobre o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 21-25. Atravessa e aponta diversos aspectos fundamentais, no emprego, habitação, acesso à saúde e ação social ou no desporto. Aborda-se a habitação, muito bem, dimensão imprescindível, mas falta-lhe compromisso concreto, como também já tivemos a oportunidade de falar. Nesta, como noutras matérias, falta esse compromisso. Falta saber, nesta frente, se vamos ter habitação pública, de qualidade, sem lógicas de segregação, como, quanto e quando, e deixamos essa questão. Da mesma forma, pretende-se atingir o respeito pelos direitos laborais de todos, mas não é com códigos de conduta e ferramentas que isto lá vai. Não é explicando às empresas de trabalho temporário que a exploração é má, que isso vai deixar de ser uma prática, quando é precisamente o seu ramo de atividade. Por isso importa lembrar... Por isso importa lembrar que, para quem é vítima de racismo e discriminação, não é grande alento um plano de 21 páginas, se esse plano não significar um encarar de causas profundas da discriminação, intervindo nelas e depois, não só identificar mas a solução aos problemas diários das pessoas. Por isso questionamos que compromissos assume o Governo com todos aqueles que precisam de respostas nas suas vidas.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado e da Presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, queria agradecer-lhe uma vez mais as questões que me coloca e, como noutras conversas que temos tido, queria distinguir dois planos. O primeiro plano é o plano de não reconhecer o diagnóstico que faz sobre, sobre a falta de reforço da capacidade de resposta do setor público. Temos respondido, reforçando ao longo dos últimos anos, os profissionais em várias áreas, os profissionais de saúde, que são hoje mais de 10 mil mais do que eram em dezembro do ano passado, os profissionais da ACT, como a senhora deputada sabe, tendo hoje 421 inspectores e estando num processo de aumentar o quadro para 495, os trabalhadores nas escolas, de acordo com aquilo que estava acordado no Orçamento de Estado. E também, na dimensão da resposta de que aqui tratamos, tem havido um reforço, por exemplo, de recrutamento de psicólogos para o apoio psicológico ou de mediadores para os gabinetes de apoio à vítima. Como sabe, nós temos em curso neste momento uma avaliação da Rede Nacional de Apoio à Vítima e dessa avaliação resultará um quadro mais claro de que recursos existem, em que respostas existem e a partir daqui também poderemos trabalhar na sua melhoria. Esse acompanhamento pretende precisamente aperfeiçoar o funcionamento desta rede, está a ser feita com o Ministério do Trabalho, uma vez que muitas destas respostas têm esta dupla tutela e o nosso objetivo é o de poder melhorar a capacidade de resposta numa rede que, não queria deixar de relembrar, tem crescido muito significativamente, passando desde 2015 para agora a abranger mais 88 concelhos, passando a ter mais respostas e mais vagas também desde 2015. Relativamente ao plano de combate ao racismo e à discriminação, já aqui referi, mas queria referi-lo novamente. O nosso objetivo foi desenhar um conjunto de medidas políticas que permitissem uma discussão pública alargada sobre se é aquele ou se é outro, ou se precisa de correções, o caminho que devemos seguir nesta matéria. O Governo, naturalmente, quando aprovar o plano na sua forma final, lá terá as suas metas concretas e um calendário específico para cada uma das medidas. Esse trabalho só se faz é quando nós conhecemos todas as medidas que estão em causa, dizer que compromissos podemos assumir, em que calendário e quando o Governo aprovar, como disse já a Sra. Secretária de Estado, Esperamos que até ao fim deste primeiro semestre o plano, ele trará metas concretas para cada uma das medidas que viermos a definir. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao CDS. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Era exatamente sobre o plano de combate ao racismo e à discriminação que gostaria de falar hoje. E gostava, antes de mal entendidos, que partíssemos de um princípio comum. E esse princípio comum é da igualdade como corolário da dignidade da pessoa humana e, portanto, de rejeição da discriminação em razão da ascendência, sexo, raça, território de origem, religião, convicções políticas, ideologias, instrução, situação económica, condição social, orientação sexual, tudo aquilo que diz a nossa Constituição, tudo aquilo que diz o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este é o ponto de partida. Também é um ponto de partida que estes princípios não têm ainda tradução plena na realidade nem do mundo nem do nosso país, mas também que estamos a ter esta discussão sobre caminhos e soluções num tempo muito concreto, num tempo social, num tempo político e num tempo até orgânico, impulsionado pelas redes sociais, muito concreto. E é muito fácil, neste tempo concreto, que este discurso se polarize em extremismos, em políticas identitárias, sejam de esquerda, sejam de direita. E eu gostaria de dizer também que é um ponto de partida que eu rejeito qualquer uma dessas polarizações e me coloco neste debate num espaço de moderação que tem necessariamente que existir, sob pena de partirmos mais do que aquilo que somos capazes de construir ou fazer progredir. E, portanto, coloco-me neste espaço, como não podia deixar de ser, como democrata cristã, à procura de vias de impulso para os mais vulneráveis, os mais esquecidos, os minorizados. E é com este olhar que analisei o plano que aqui está em consulta pública. E dito isto, porque é importante fazer estes preâmbulos para que não haja mesmo mal-entendidos nas conversas que estamos a ter, eu temo bem que haja algumas propostas, bem, algumas eu não compreendo e outras penso que estão na fronteira ou têm alguns riscos que vale a pena estarmos atentos. Algumas propostas que não compreendo por razões muito simples, por exemplo, na área da saúde, porque me parecem generalistas e podiam estar neste plano, como de resto estão no programa do Governo, afetas a qualquer pessoa. Por exemplo, no que diz respeito ao acesso a cuidados de saúde primários, aos cuidados integrados, à ação social escolar para todas as crianças, em princípio, que delas precisem. Onde é que eu vejo riscos que me preocupam? Por exemplo, na cultura. E como tenho pouco tempo, vou ter que escolher algumas medidas e isto merecia uma conversa mais alargada. Quando dizem, por exemplo, valorizar nos diplomas legislativos que regulam o investimento do Estado no desenvolvimento das artes, o combate ao racismo e à xenofobia, qual é o perigo que eu vejo aqui? É o risco de poder incentivar situações extremas, no meu entendimento, mas posso estar errada, mas no meu entendimento absurdas, como aquelas que aconteceram, por exemplo, em Inglaterra, no caso do Museu da Jane Austen, que foi bastante noticiado cá em Portugal, em que os promotores entenderam criar um espaço expositivo para mostrar que, apesar de Jane Austen ser abolicionista contra a escravatura, ainda assim tinha hábitos que estavam diretamente relacionados com o imperialismo, como, por exemplo, o consumo de chá. Eu não quero ver este género de excessos a acontecer estimulados por financiamentos públicos em Portugal. No ensino superior, a medida emblemática tem que ver com o contingente especial de acesso para alunos das escolas TAPE. Eu gostava que se começasse por olhar bem para as escolas TAPE, porque se verificarmos, para percebermos no seu global, estas escolas estão de facto a cumprir o papel prometido no início, quer do ponto de vista dos resultados a que chegam, quer do ponto de vista dos meios que têm e até dos graus de liberdade que têm. Porque se olharmos para o último relatório de 2018, de avaliação, o que vemos é que o insucesso escolar nestas escolas é maior nos anos finais do que nos iniciais. Ou seja, ao longo do percurso escolar acentua-se o insucesso escolar destes alunos. E se calhar valia a pena começarmos por um investimento aqui ou por um olhar diferente sobre estas escolas. Oferecer a estes alunos uma via de acesso ao ensino superior tem que ser feito com cautela e é importante a escolha das palavras. Parece-me bem um contingente que rejeitaria cotas, por exemplo. Critérios de mérito e não uma via verde de acesso. E é muito importante que a seguir haja trabalho nas universidades para acompanhar estes alunos e que não seja só um emblema que combatemos a discriminação e depois nada é feito para garantir que não foi um logro porque simplesmente os colocámos lá. E para terminar, Sr. Presidente, com a sua paciência, gostava, poderia falar também na educação, preocupa-me muito aquilo que aqui fala, que aqui é dito sobre imagens, alteração aos currículos, na linha de um revisionismo histórico potencial que o Sr. Presidente da República bem alertou aqui no discurso do 25 de Abril e que eu não posso estar mais de acordo. E, portanto, diria, ação sim, mas cautela, num espaço de moderação, na consistência dos valores e distanciando-se de revisionismos históricos, fracionamentos identitários que nos subtraem e por isso mais nos desumanizam. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Ministra do Estado da Presidência, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradeço a introdução, mas espero que saiba que não era, no meu entender, necessária. É evidente que a elaboração deste plano obriga a um conjunto de cautelas, porque a última coisa que o Governo quer com ele é que ele se transforme num aumentar da discriminação. É por isso que o desenhamos como ele está desenhado, realçando bem quais são os seus princípios transversais, e é também por isso que procuramos que a sua discussão pública seja o mais alargada que for possível, para que possamos recolher todos os contributos para que ele possa, e porque me parece que é a única maneira de ser bem sucedido, ser apropriado pelos portugueses. Nunca são todos, nunca vão ser todos, mas temos condições, quanto a mim, com as prioridades que aqui estabelecemos, de conseguir que as pessoas, que uma maioria dos portugueses se revejam neste plano, reconheçam os problemas que ele identifica e, concordando mais com umas e menos com outras, também com a generalidade das suas medidas de ação. É verdade que há aqui muitas medidas que poderiam estar em qualquer outro plano, mas há aqui medidas que estão noutros planos. E esse é um dos objetivos que o Governo teve e que está explicitado nos ditos quatro princípios transversais. Nós pretendemos que este plano constitua parte de uma intervenção integrada de combate às desigualdades, porque são isso as discriminações, formas extremas de desigualdades. E por isso há medidas que a senhora deputada aqui aliás referiu, que fazem parte da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que fazem parte do Programa de Recuperação e Resiliência, que fazem parte do Programa Primeiro Direito de Acesso à Habitação. Foi precisamente com esse espírito que construímos o programa e é por isso que me parece que algumas das preocupações que a senhora deputada aqui transmitiu são preocupações que é natural que tenhamos, mas não são riscos efetivos da concretização deste plano. Este plano obedece a esta lógica de que o que nós queremos é combater todas as formas de discriminação, todas as formas de desigualdade, incluindo aquelas que decorrem de determinados preconceitos relacionados com a raça ou com a etnia. É por isso mesmo que aqui procuramos recuperar instrumentos de política que, concordo com a senhora deputada, precisam de ser melhorados e, aliás, o investimento nesses programas também faz parte, por exemplo, do Programa de Recuperação e Resiliência. Aquilo que é certo é que, ao fim destes anos, nós temos identificado os territórios, nós conhecemos as suas características e sabemos que não temos sido capazes, em muitos casos, mesmo nos casos de pleno sucesso escolar, que as pessoas possam dar o outro passo. É isso que aqui procuramos. Temos trabalhado com o ensino superior e temos reações muito positivas do Conselho de Reitores e do Conselho dos Institutos Politécnicos. Este contingente reproduz outros contingentes que já existem e, portanto, temos condições para fazer aquilo que julgo que se pede num plano de combate ao racismo e à discriminação: garantir oportunidades às pessoas, garantir que a mobilidade social possa acontecer. É isso que procuramos com as medidas que aqui temos, e sem alguma redação pudermos minorar riscos, cá estaremos para o fazer. Aquilo que aqui temos são políticas de redução das desigualdades, de combate à discriminação, de possibilidade de cada um se sentir bem no país que escolheu para viver. É isto que procuramos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora passar ao PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores, a Sra. Ministra e a sua equipa. E gostaria de partir desde já de uma primeira pergunta. A Sra. Ministra já hoje aqui falou muito de imigrantes Eu gostaria de saber qual é a resposta da Sra. Ministra àquilo que foi uma denúncia pública pela Associação Solim, Solidariedade Imigrante, feita no passado dia 11 de abril, relativamente àquelas que são as condições de trabalho de muitos imigrantes, quer em Beja, quer em Ferreira do Alentejo.